As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O despiste de um caminhão de transporte de materiais perigosos levou ao corte do IC8 na Sertã na noite deste domingo. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, o acidente ocorreu ao quilómetro 106.6 deste itinerário complementar, precisamente na zona da Sertã. O condutor do caminhão cisterna sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no local. Segundo a mesma fonte, a cisterna acabou por cair do viaduto, levando ao corte da via entre o nó da zona industrial e o nó da Senhora dos Remédios. O desvio de trânsito, que se prolongou até amanhã desta segunda-feira, esteve a cargo da Guarda Nacional Republicana, que encaminhou as viaturas por itinerários alternativos. Ao local ocorreram a GNR e os bombeiros da Sertã, estes últimos com 14 elementos, apoiados por 4 viaturas. Também foram chamados ao local os sapadores de Coimbra para proceder à transfega do material perigoso, no caso hipoclorito solúvel.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Só neste espaço temporal da manhã de segunda-feira já houve registro para 10 acidentes rodoviários dentro dos territórios de Leiria e Santarém, números avançados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Felizmente, dentro deste registro não há lamentar feridos graves, conforme adiantaram à ERTS os comandos de Leiria e de Santarém. No que ao distrito leiriense diz respeito, nota para um despiste e uma colisão rodoviária no Bombarral, para despistas em Alcobaça e Macieira e uma colisão em Porto Mós. No que a Santarém diz respeito, houve despistes em Mação, Abrantes e Torres Novas, para além de colisões em Santarém e em Alcanena. O Comando Territorial de Porto Alegre da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Nisa, identificou duas mulheres de 42 e 55 anos por burla, extorsão e roubo, crimes cometidos na localidade de Gavião. As duas suspeitas abordavam pessoas vulneráveis, nomeadamente idosas, no intuito de lhes ler a sina, acabando por convencê-las que, através de uma reza e de benzerem os seus objetos em ouro, brincos, pulseiras, fios, entre outros, conseguiriam ajudá-las na cura de doenças e de terem mais sorte no futuro. As mulheres, após as vítimas lhe entregarem o ouro, colocavam-se em fuga. Nos casos em que as pessoas se recusavam a entregar os bens, ameaçavam e retiravam à força os artigos em ouro. A investigação, que decorria há cerca de 2 meses, levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana, culminou na identificação das suspeitas e na realização de buscas, uma delas domiciliária, onde foi possível recuperar alguns bens em ouro e ainda 2 moto 4 e 4 motosserras que se suspeita serem furtadas. Uma das mulheres identificadas já cumpriu pena de prisão efetiva.
Rádio F, a primeira a informar.
O Lar de São Mateus, na Junceira, obteve a certificação do seu sistema de gestão de qualidade, bem como a certificação dos serviços prestados pelas 3 respostas sociais, estrutura residencial para idosos, serviço de apoio domiciliário e centro de dia, em conformidade com os respectivos modelos de avaliação da qualidade do Instituto da Segurança Social nível C. O Lar de São Mateus passa assim a ser a única IPSS do Conselho de Tomar e das poucas na região a possuir este conjunto de certificações, como ainda recentemente referia à ERTS o Presidente da Direção do Lar, José Maia.
Teremos o nosso sistema de gestão de qualidade certificado ao abrigo da norma 9001-2015, assim como também a certificação de acordo com os manuais da avaliação da qualidade da Segurança Social relativamente às 3 respostas sociais com que trabalhamos. Nesse aspecto, somos pioneiros no Conselho. Bom, e nesta região, enfim, não temos dados muito concretos, mas também seremos das poucas IPSS com essas certificações. E naturalmente que isso nos enche de orgulho, porque não é vulgar que numa freguesia relativamente pequena do Conselho de Tomar termos uma instituição que se abalançou nesta aventura consciente de pugnar pela qualidade dos nossos serviços. O LAR, que nesta altura tem uma designação muito complexa, chamado Estrutura Residencial para Idosos, que no fundo é aquilo que nós tradicionalmente designamos por LAR, que é maioritária no serviço prestado pela nossa instituição, depois Serviço de Assistência Domiciliária e Centro de Dia. Portanto, estas 3 valências. Nós estamos limitados à capacidade máxima autorizada pela Segurança Social. No caso da ERP, do LAR, estamos completos. No caso do centro de dia, também temos alguma folga ainda no serviço de apoio domiciliário. Portanto, não estamos a pensar crescer em termos da capacidade, aumentar a nossa capacidade máxima. Estamos limitados, aliás, em termos de instalações, e, portanto, estamos confortáveis com as capacidades que nos estão aprovadas.
Depois do Bloco de Esquerda e do PSD, também o Partido Socialista de Vila de Rei toma posição sobre as notícias vindas a público sobre o encerramento da estação dos CTT. Em comunicado, o PS refere que o encerramento da estação dos CTT, a par do encerramento do balcão do Milénio, são situações preocupantes para os vilarregenses e, por conseguinte, também para a Conselhia do Partido Socialista. A nota acrescenta que Vila de Rei precisa, isso sim, é de incrementar a sua atividade económica e o encerramento destes serviços é o invés do necessário para melhorar o seu débil tecido empresarial, tornando ainda mais difícil a luta contra o despovoamento que progressivamente se tem vindo a sentir. Os socialistas dizem admitir e lamentar que a criação de riqueza no Conselho possa ser insuficiente para ser atrativa para a permanência de três instituições financeiras, atendendo aos presumíveis volumes de captação de recursos e concessão de empréstimos, admitindo que o serviço do Millennium BCP possa vir a ser assegurado pelas outras duas instituições financeiras existentes em Vila de Rei. Mais negativo e gravíssimo é o fecho do CTT, refere o PS. A estação dos Correios presta um serviço público que atenta à real situação dos residentes no concelho de Vila de Rei. De modo algum, pode encerrar, sob pena da sua população ficar ainda mais pobre e esquecida. A nota termina referindo que o PS espera agora resultados das diligências já encetadas e encetar pelo Executivo Camarário, com o qual está solidário, no sentido de tudo fazer para evitar o encerramento do CTT de Vila de Rei.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Torres Novas aprovou a proposta de orçamento para 2019 no montante global de 39 milhões de euros. O Executivo Municipal aprovou por maioria, com voto contra do PSD e a abstenção do Bloco de Esquerda, em reunião extraordinária pública, a proposta de orçamento municipal e as grandes opções do plano para o próximo ano. Os documentos serão agora submetidos à Assembleia Municipal para eventual aprovação. O orçamento identifica como prioridades os investimentos em obras com candidaturas aprovadas por via dos investimentos territoriais integrados e do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, primeira fase, que irão beneficiar setores primordiais como a educação, a saúde, o ambiente, a eficiência energética, ainda a modernização administrativa, o património cultural e a reabilitação urbana. Em termos de equilíbrio financeiro, importa também referir a redução progressiva do saldo dos empréstimos contraídos. Em termos ambientais, destaque para os 50 mil euros destinados à limpeza do rio Almonda, da nascente à Foz, visando assim permitir uma maior visibilidade e fruição do mesmo, fruto também dos investimentos municipais efetuados nas suas margens. A reabilitação e valorização dos centros históricos é reconhecida como uma das mais importantes apostas, face à contínua degradação do centro histórico da cidade, estando previstos mais de 5 milhões de euros de investimento no setor. As obras a levar a efeito irão permitir uma melhor atratividade ao nível residencial, propondo-se a aquisição ou reabilitação de, pelo menos, duas casas destinadas à habitação, com rendas acessíveis, e a regulamentar que, para lá de um dever de preservação do património cultural e histórico dos locais, traça também um caminho para a dinâmica socioeconómica da cidade, promovendo-a também turisticamente.
Rádio F, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Areias e Pias realiza no dia de São Martinho, 11 de novembro, dois eventos solidários. Trata-se da Caminhada Solidária, com início às 14 horas, junto à sua sede, em Areias. A iniciativa tem inscrições obrigatórias e cada participante, além dos respectivos reforços alimentares, irá receber ainda um brinde da Junta de Freguesia. Há também no mesmo dia a realização do Magusto de São Martinho, pelas 18 horas, junto ao edifício sede da União de Freguesias de Areias e Pias. Ambos os eventos visam a angariação de fundos para apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreiro do Zezo, como refere o Presidente da União de Freguesias, Hugo Azevedo.
Nós no dia 11, como tem sido a planagem anualmente, desde que nós entramos em 2013, temos feito um agosto, umas vezes em dias, outras vezes em areias, temos feito um agosto para a população que é anual. Este ano, por infelicidade de um incidente que aconteceu na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreiro do Zezo, um incêndio que danificou cinco viaturas, duas delas na sua totalidade e algumas infraestruturas da mesma associação. No mesmo dia vamos promover também aqui uma caminhada solidária e esperamos que haja uma grande adesão, onde o que for angariado será na totalidade revertido para a associação, mais uma medida de onde entrego guias para tentar apoiar esta associação, além já de uma deliberação que numa verba de 2015 nós vamos liderar a associação. Vamos também fazer mais esta iniciativa, sempre foi uma entidade que nós tivemos sempre muito, muito sensíveis para ela, e agora, perante este incidente, estamos cá e vamos continuar a estar a tentar ajudar esta associação. Estamos agendados de sair às 14 horas, porque depois temos uma gusta já às 18, portanto, será um percurso mais ou menos 10 km, é fácil a médio, pode ir crianças, é para toda a família, é mesmo um objetivo, é um objetivo solidário, e vai se desenvolver principalmente pela parte poente, neste caso da freguesia, onde um grande percurso vai ser em área de Rede Natura 2000, com paisagens magníficas. Portanto, nós convidamos toda a gente a vir pelo convívio, mas não só pelo convívio, mas também pelo principal objetivo, que é o solidário, mas também desfrutar destas paisagens que nós temos aqui, têm sido reconhecidas por toda a gente, como Augusto. Infelizmente não aderem tanto como nós gostávamos. Esta é a realidade. Nós todos os anos temos que estar sempre alguém a animar. Já tivemos anos melhores, anos piores, mas sinceramente nunca tivemos um ano em que eu pessoalmente, ou nós executivos, disséssemos: olha, estamos realizados, era isto que nós esperávamos. Também que não costuma estar de bom tempo, mas apesar de nós termos a capacidade, temos estruturas e infraestruturas próprias para combater essas adversidades temporais, mas nunca tivemos uma adesão como nós gostávamos de ter.
A Câmara Municipal de Abrantes e a Faculdade de Ciências e Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa vão estabelecer um protocolo de colaboração para operacionalizar o aprofundamento da investigação científica em várias vertentes da história do Conselho de Abrantes. A parceria vai tornar possível o contributo científico de alunos de licenciaturas, mestrados e doutoramentos do Instituto de História Contemporânea, através do estudo no terreno do património industrial da metalúrgica Duarte Ferreira, com vista à preservação da história, para corporizar a continuidade e alargamento do projeto do Museu Metalúrgica no Tramagal. O relacionamento efetivo entre a Câmara e a Universidade terá um alcance mais abrangente, com o aprofundamento do conhecimento histórico, desenvolvimento da investigação histórica, valorização e divulgação do património cultural, realização de atividades científicas e culturais, elaboração de estudos históricos, ações de divulgação junto das escolas, bem como contributos para a preservação da história local e estímulo à participação dos cidadãos nesta matéria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Para assinalar os 10 anos sobre a inauguração do atual edifício da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, o município de Torres Novas vai realizar um programa comemorativo especial. Assim, no dia 9 de novembro, pelas 21h30, o escritor Luís Osório apresenta a sua mais recente obra, Mãe, Prometeste-me que Lês, da editora Guerra e Paz. No dia 16 de novembro, assinala-se o Dia Internacional da Tolerância, centenário do armistício da Grande Guerra. Pelas 10h30, no auditório, tem lugar o Violino do Soldado, um concerto multimédia de Maurizio Padovan. Durante todo o dia, na sala polivalente, decorre a projeção do filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin, e no átrio, numa mostra biográfica de documentos da censura. Às 21h30, na sala do conhecimento, tem lugar a censura a partir do grande ecrã. É mesa redonda com Flávio Ferreira, João Luz e Nuno Gadelha, com moderação de Pedro Cabeleira. No dia 18 de novembro, domingo, o auditório da biblioteca volta a receber, pelas 17h30, o concerto multimédia, O Violino do Soldado. A encerrar o programa comemorativo dos 10 anos da Casa Nova, a biblioteca vai partir o bolo, isto no dia 28, quarta-feira, às 15h, também com um momento de leitura, realizado por alunos do primeiro ciclo do Centro Escolar Visconde de São Gião, seguida à abertura da exposição de fotografia de Abílio Dias, intitulada 10 anos da Casa Nova. Todas as iniciativas são abertas ao público em geral e as entradas são livres.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Construtora do Edifício Escolar da Linheceira vai promover no domingo as comemorações do centenário da abertura da antiga escola, com início às 15 horas no mesmo edifício que é presentemente o Centro de Saúde. Construído de raiz pelos habitantes, o edifício foi entregue à Câmara Municipal em 1918, tendo então começado a funcionar como escola, a qual foi determinante no desenvolvimento da aldeia. A iniciativa, intitulada Linheceira Vintage, contará com o descerramento de uma placa evocativa nesse edifício e ao culminar das comemorações do centenário das escolas na Linheceira, iniciativa conjunta da Associação de Pais da Escola, Associação Cultural e Recreativa Local, Junta de Freguesia da Aceceira e Município de Tomar. Nuno Garcia Lopes, um dos responsáveis pelas comemorações, antecipou, entretanto, para a ERTS um momento que assinala assim os 100 anos da inauguração do antigo edifício escolar da Linheceira.
missão construtora foi precisamente aquela que em 1918 construiu de raiz o edifício da primeira escola e depois o ofereceu ao município para que a escola aí funcionasse. E, portanto, achamos que tinha alguma piada pôr os próprios construtores de há um século atrás a fazerem o convite neste momento para para a comemoração do centenário, 100 anos passados, quando está a ser construído também o centro escolar e quando estamos, quando passámos já por um processo de muitas construções que levou, de facto, a que hoje o panorama escolar local seja bastante interessante. Concretamente, aquilo que vai acontecer começará com uma evocação da construção do primeiro edifício, portanto, às 15 horas, no local que hoje é o Centro de Saúde, que foi a primeira escola, irá ser cerrada uma lápide que dará conta precisamente desse pormenor. E após esse momento, na zona onde atualmente funcionam as escolas, nomeadamente o ATL e toda a zona envolvente, será feito uma recriação histórica que será, por um lado, a recriação da própria aula e do espaço relacionado com a parte escolar, espaço culinário, por outro lado, terá também a recriação de um dia na aldeia, como era um dia na aldeia na época. Vamos contar com o apoio quer do rancho da Minha Feira, quer do rancho da Aceixeira, e, além disso, com figurantes e muitas pessoas que também têm colaborado, cedendo ainda alguns objetos e materiais relacionados com a época. Portanto, o objetivo é tentar o mais possível levar as pessoas para aquilo que era a Linha Feira de há um século.
A Comissão de Avaliação do Património Municipal reuniu com vista a redefinir e a reavaliar o valor dos lotes de terreno disponíveis para venda integrantes do património municipal privado, tendo em conta a atual conjuntura económica, bem como o facto de não se registar qualquer venda há mais de 10 anos nos lotes de Malpica e Montalvo. Na freguesia de Montalvo há para venda 4 lotes e em Malpica, freguesia de Santa Margarida da Cotada, do seu loteamento de 23 lotes, apenas 7 foram vendidos nos anos de 2003 e 2005. O Executivo Municipal, atento a estes aspectos, bem como à fundamentação constante do relatório de avaliação, aprovou a decisão da Comissão, que entendeu adequado baixar o valor dos lotes dos terrenos de Malpica em 20%, o que implicou passar de 25 euros metro quadrado para 20 euros. E em Montalvo, uma redução de 15%, o que se traduz no passar de 45 euros metro quadrado para 38,25. Os interessados na aquisição de lotes de terreno deverão ter perfeito conhecimento do regulamento para venda de terrenos municipais destinados a construções urbanas, o qual pode ser solicitado no Serviço de Aprovisionamento e Património da Câmara Municipal de Constância ou na página do município.
Rádio F, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Para a nota deste dia, resolvi refletir com os ouvintes um tema pertinente, o homem interior. Sempre inspirou algum receio a interioridade, mas talvez nunca como hoje tenha despertado tão grandes temores. É por isso que habitualmente preferimos navegar à superfície, sem que consigamos mergulhar no mistério da vida e na profundidade de nós mesmos. O decisivo, o essencial na existência, parece ser cada vez menos a reflexão e cada vez mais o que é ditado pelos impulsos, pelos estímulos e pelas conveniências do momento. Daí que se torne realmente complicado definir uma linha de rumo ou descortinar um fio condutor no itinerário de cada um. Dispomos hoje, é verdade, de maiores fontes de conhecimento, mas crescemos mais lentamente. A maturidade pessoal adivinha-se mais lenta e tende a chegar mais tarde. Para utilizar a expressão de um conhecido especialista, fazemos parte de uma sociedade adolescêntrica. O que mais faz vibrar é o ritmo, a estridência, o ruído. A agitação, que é inevitável ao longo do dia, virou autêntico culto durante a noite. Até o descanso das férias pelo qual se suspira no decurso do ano laboral, é tantas vezes preenchido com realizações que envolvem grandes multidões e deslocações assaz desgastantes. São as enchentes nas praias, são as enchentes nos festivais, são as viagens intermináveis, são as despesas a disparar. A própria religiosidade acaba por se ressentir desta propensão. É difícil, cada vez mais difícil, criar espaços de silêncio e preservar os ambientes de recolhimento. No fundo, parece que nos acostumamos a interiorizar a exterioridade, em vez de exteriorizar a interioridade. Em princípio, o homem exterior devia ser a revelação do homem interior. Mas o que sucede é o contrário. O homem interior resigna-se a ser a imagem do exterior. Já São Paulo estava atento a isto. Na carta aos Efésios, fala do crescimento do homem interior, alicerçado na força do Espírito Santo. É por conseguinte, com pesar, que se assiste a um alastramento de sinais de crise do homem interior. Nas palavras, nos gestos e nos comportamentos, deteta-se uma aflitiva tendência para a ligeireza, para o espetáculo, para a superficialidade e para o vazio. É por isso que ver cidades e aldeias pejadas de multidões em dias, fins de semana ou semanas de festa, que alteram os ritmos de vida de quem nelas habita, pode não ser apenas sinal de vitalidade de uma região. Pode ser também indicador de um desencontro do homem consigo mesmo. É preciso habituarmos-nos de novo à vida em família, a ouvir a chuva que cai, o sol que nasce ou o rio que corre lá longe. É fundamental que o homem regresse ao interior de si mesmo, não para se fechar, mas para se abrir verdadeiramente. Pois quanto mais dentro de si estiver, melhor será o contacto com o mundo, com o outro e até com Deus. Não hesitemos nem adiemos para amanhã o que tem de ser iniciado hoje. Concedamos a nós mesmos uma nova oportunidade ao homem interior.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.